capacidade e condições. E por isso eu queria cingir esta minha primeira intervenção exatamente a esta questão da gestão e execução daquilo que é o investimento público, que é obviamente necessário. E então vou comentar convosco e vou partilhar convosco uma entrevista recente, que eu acho que mais do que uma entrevista é um autêntico tratado. Uma entrevista dada pelo Sr. Vice-Presidente da Infraestruturas de Portugal ao Público, a um podcast do Público, que tem como título "Não estamos muito atrasados no Ferrovia 2020". E vou começar com algumas citações, portanto, em que este rosto da Infraestruturas de Portugal, que é quem tem a responsabilidade da gestão e da execução do Ferrovia 2020, começa por se demarcar de quem em 2016 anunciou ao país um Ferrovia 2020 impossível de concretizar em 4 anos e que hoje só 18% das obras concluídas. Acrescenta mais que a IP, que esta propôs um calendário de execução totalmente desajustado. Ele tanto sacode a água do capote, mas recorde bem o público que este Vice-Presidente de Infraestruturas de Portugal era na altura assessor do então Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques. Diz várias coisas e depois, lá está o PS no seu melhor, começa a dizer: face ao tempo que as obras e os projetos estão a demorar, não estamos desajustados daquilo que é a prática normal e a prática internacional. Portanto, aquele clássico do Partido Socialista do "está tudo bem". E logo a seguir, as culpas que nunca são do PS. Fala da Troika, fala da pandemia, fala da guerra da Ucrânia, fala da inflação, tudo serve, menos assumir qualquer responsabilidade. Mas depois, de facto, ele fala de mais algumas razões e aqui leva-nos então para aquilo que é o modelo de gestão e de execução e onde começamos a perceber porque é que estes planos têm as taxas de execução que têm, porque fala que era preciso uma aprovação das tutelas, que eram duplas, fala também das obras que precisam do estudo de impacto ambiental e lá está a questão, ainda antes dele depois começar a tecer considerações àquilo que é o Plano Nacional de Investimento, onde diz que tem que haver uma aposta na ferrovia, muito bem, e onde depois diz que fará recurso das parcerias público-privadas, e vou mesmo citar isto, porque foi graças às PPPs, tanto rodoviárias, que o país construiu em poucas décadas milhares de quilómetros de autoestradas. E este senhor quer mesmo que nós nos recordemos daquilo que foram as PPPs rodoviárias feitas pelos governos do Partido Socialista. É talvez melhor não irmos para aí. Tudo isto é preocupante. E vamos então à questão do modelo de gestão, porque a Infraestruturas de Portugal depois precisa de pedir autorização à tutela das infraestruturas, à tutela das finanças, perde meses e meses nisto, depois ainda tem que falar, tem que coordenar coisas com o IMT, com a APA, com o NEC, é tudo uma confusão. E este governo, que é conhecido, como nós também já aqui comprovámos, é o campeão das task forces, dos grupos de trabalho e das unidades de execução. Vou concluir, Senhora Presidente, muito obrigado. Portanto, este governo, que é o campeão das task forces, para estas coisas que de facto é uma urgência consensual e todos estamos de acordo, não consegue criar as condições para que, por exemplo, as Infraestruturas de Portugal tenha boas taxas de execução naquilo que é uma urgência, que é termos uma ferrovia, por exemplo, que ligue todas as capitais distritas deste país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A concretização de muitos dos investimentos e contratações planeadas na ferrovia tem esbarrado sistematicamente no garrote das finanças. Esta é uma situação que se tem vindo a generalizar a diversos âmbitos da administração pública, não é um exclusivo da ferrovia, e são muitos os instrumentos que são utilizados para isto, sejam as cativações, o atraso ou não publicação dos decretos de lei de execução orçamental, seja através da imposição do visto prévio das finanças. A verdade é que temos assistido a uma concentração das decisões sobre investimentos no Ministério das Finanças e a ferrovia não é exceção a essa realidade. Esta constatação não serve para canalizar no Ministro das Finanças, neste ou em anteriores, a responsabilidade e muito menos para ilibar os restantes membros do Governo das responsabilidades que têm sobre esta matéria. Até porque esta concentração de poder nas finanças é uma opção política que responsabiliza todo o Governo e que se insere na lógica de colocar, acima de tudo, a prioridade à redução acelerada do déficit e não aos investimentos que são necessários em tantas áreas de investimento que o país precisa. É resultado desta política orçamental, em 2022 ficaram 1.400 milhões de euros de investimento público por executar. E que falta que fariam para tantos investimentos necessários em todo o país? Fariam, por exemplo, nós estivemos na segunda-feira no entroncamento, onde verificámos muitas dessas necessidades, onde seria necessário que este dinheiro fosse investido, por exemplo, na requalificação da própria estação do entroncamento, que serve milhares de utentes, assim como das estações de Riacho, Santarém, Abrantes e outras, a reabertura de estações encerradas no distrito de Santarém ou a construção de passagens desniveladas para aumentar a segurança. São muitas medidas que estes 1.400 milhões de investimento público que não ficou por executar face ao orçamentado poderiam fazer falta para concretizar. Senhoras e senhores deputados, é comum nestes debates sobre ferrovia vir a lume a questão da chamada dívida histórica da CP e de como o Estado vai agora pagar essa dívida. A direita gosta de usar a chamada dívida histórica como forma de atacar a empresa pública e, aliás, todas as empresas públicas. Ora, é preciso desmistificar esta questão da dívida. É que, ao contrário do que é dito, é o Estado português que tem uma dívida de anos para com a CP por todos os anos que não pagou nem um cêntimo pela contratação de serviço público. Isto ao mesmo tempo que a operadora privada, a única operadora privada, a Fertagus, sempre recebeu esse montante de compensação de serviço público. A dívida da CP decorre dessa opção política de privilegiar um pequeno operador privado e não remunerar o serviço público, que em certas ligações não tem de ser lucrativo, que sempre foi prestado pela CP. A direita que agora reclama da chamada dívida histórica é a mesma direita que privatizou a parte mais lucrativa da CP, a CP Carga, hoje Medway, decisão essa que o governo PS não reverteu quando ainda ia há tempo. É a mesma que, junto com o PS, tem apostado ao longo dos anos em estratégias de redução da capilaridade da rede ferroviária, reduzindo a atração para novos clientes e novos utentes e, dessa forma, aumentando também as receitas da CP. A ferrovia precisa de investimento, de estabilidade e previsibilidade orçamental, precisa de uma estratégia política, mas também de autonomia na gestão e de uma gestão orientada para critérios de serviço público. No fundo, precisa de uma política alternativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nós sabemos, temos dito à sociedade, a ferrovia é, sem dúvida nenhuma, um dos instrumentos mais poderosos que existem do ponto de vista de política pública para a área da mobilidade, mas também para a área do ambiente e tem um impacto significativo depois nas questões de coesão territorial e do próprio rendimento que as famílias têm, têm disponíveis. Mas a verdade é que, ao longo de várias décadas, a opção foi sempre de desinvestir brutalmente na ferrovia. E isto implica PSD, CDS e PS também, que tomou essa decisão ao longo de várias décadas. E, na altura, a opção foi desinvestir na ferrovia para investir na rodovia. Se é certo que isso permitiu ligar determinados territórios, a verdade é que fazê-lo à custa da ferrovia, hoje, 2023, verifica-se que foi o maior erro do ponto de vista de mobilidade que este país cometeu. E, na verdade, nós hoje continuamos a ter o investimento em ferrovia no papel, mas ele avança com uma tal lentidão que ele não responde às necessidades das populações. E nós, durante os últimos anos, em várias audições regimentais, em várias audições específicas sobre este tema, temos levantado a questão da execução do Ferrovia 2020. Enfim, os números variam sempre um bocado, mas ele nunca passa dos 20%. E, portanto, independentemente de ser 15%, 18%, 17%, nunca passa dos 20%. E isto não é aceitável. E já agora, o argumento que o Governo e o Partido Socialista agora utilizam, de que só há atraso porque há obra, eu lamento, mas isto não é um argumento que justifica aquilo que se está a passar há anos com a ferrovia em Portugal. A justificação para os atrasos, na verdade, são duas. São as opções de décadas de investimento e de encerramento de linha ferroviária no nosso país e, por outro lado, o mau planeamento. Já hoje foi aqui referida a entrevista do Sr. Vice-Presidente da Infraestruturas de Portugal, que a determinada altura diz, no dia seguinte à apresentação daquele calendário, o calendário da Ferrovia 2020, alguns dos projetos já estavam 4 anos atrasados. Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados, isto não é aceitável num país que se diz democrático e que nem sequer é aceitável para um governo que diz que tem a ferrovia como prioridade. E, portanto, gostaríamos de compreender como é que é possível o governo ter aprovado um plano cujo calendário sabia à partida que não era execuível. Mas vamos a alguns exemplos que nos desmistificam aquilo que o governo tem vindo a dizer. Na linha da Beira Alta está encerrada por 9 meses para a execução das obras, já foi anunciado o prolongamento desse encerramento por mais 10 meses e vamos a ver se estes 10 meses chegam. Linha do Norte, principal eixo ferroviário do país, tivemos 4 abatimentos em 3 semanas, isto leva a cortes de via, a crescer aos atrasos que já existiam anteriormente na Linha do Norte. Casa Branca Beja continua por eletrificar. Ligação Porto Vigo, extremamente importante, ninguém sabe nada. Barca d'Alva não tem financiamento. Linha do Voga continua um impasse sobre a questão da Bitola e, na verdade, a promessa da requalificação integral está por cumprir. Não há ligação direta entre Barcelos, Braga, Guimarães e Famalicão. E já nem sequer vou falar dos distritos de Vila Real e de Bragança, que é absolutamente inadmissível como é que há partes do país que têm um acesso mínimo a um serviço essencial como este. E, portanto, Sr. Ministro, é de facto urgente uma política de promoção do transporte ferroviário, mas isto implica um compromisso político sério que não tem sido aquilo que o Governo do Partido Socialista tem tido, porque se baseia em anúncios, em planos que sabe que não vai cumprir e no final...
Conclua, Sra. Deputada.
Vou concluir, Sra. Presidente. No final, quem está a sofrer são os territórios que continuam a não ter acesso ao transporte ferroviário, continuam a ser os utentes que precisam desse transporte e continua a ser o ambiente que continua a não ter esta política importantíssima para fazer face às alterações climáticas.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para uma intervenção. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. No que diz respeito à ferrovia, nós continuamos a ter um país a duas velocidades. Por um lado, todos nós concordamos, ou seja, em cima de tudo, naquilo que é o discurso, que a ferrovia é essencial de uma perspectiva quer social, quer do ponto de vista do combate às alterações climáticas, mas quando olhamos para o país, aquilo que verificamos é que não só não existem todas as ligações a capitais de distrito, como se fizermos até as contas para perceber onde é que conseguimos chegar em menos de 5 horas, verificamos que dificilmente vamos para além do centro do país. E mais, não só não conseguimos ir sequer até Madrid, não conseguimos ir, por exemplo, de Faro até ao Porto em menos de 5 horas e somos amplamente batidos naquilo que é a expansão da ferrovia pela vizinha Espanha. E depois, quando olhamos para além daquela que é a realidade distrital, para a realidade urbana, continuamos a ver comboios atolados, a má qualidade dos transportes públicos, continuamos a ter o problema de, apesar de num contexto de saúde financeira que a CP vive, de não se estar a pagar a trabalhadores, como é o caso dos trabalhadores dos bares da CP, o que, em nosso entender, é absolutamente inadmissível. Mas para além da aposta financeira que tem que ser feita do ponto de vista das infraestruturas, e aquilo que seria também importante ouvirmos hoje por parte do Sr. Ministro, tem a ver não apenas com a possibilidade de dedução dos bilhetes que já foi alcançada, mas com aquilo que foi também, de alguma forma, comprometido, que tem a ver com a criação de um cartão de mobilidade pré-carregado, através do qual as empresas poderiam participar nas despesas com a mobilidade dos seus trabalhadores e que continua na gaveta. E, portanto, hoje seria importante ouvirmos também por parte do Ministro quando é que, efetivamente, este tipo de propostas essenciais para a coesão social e territorial, mas também
peço
para a
conclua, Sra. Deputada.
Vou mesmo concluir, Sra. Presidente, quando é que isto vai virar realidade.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. O que é verdadeiramente trágico no desinvestimento na ferrovia de décadas em Portugal é ele ter sido auto-infligido. Há muitos setores no qual Portugal partiu com atraso, há outros setores nos quais Portugal se foi atrasando. Este é um daqueles setores em que Portugal desfez no que já tinha feito. Isso é que é verdadeiramente trágico e, não nos enganemos, não se resolve de um dia para o outro. Independentemente de podermos querer um plano ferroviário nacional mais densificado pelo país ou mais centrado na alta velocidade, a verdade é que temos que querer um e fazê-lo e implementá-lo. Não podemos continuar só a debater um futuro do plano ferroviário nacional sem o ver no terreno. Mas, entretanto, enquanto discutimos esse futuro mais ou menos longínquo, há coisas que podemos fazer já hoje e é nisso que eu centraria as minhas perguntas ao Sr. Ministro. No Orçamento de Estado para este ano, negociado ainda com o seu antecessor, ficou clara a meta, o objetivo de ter um passo ferroviário nacional, começando pelos comboios regionais, até ao mês de junho deste ano. Estamos em linha com o calendarizado. Comboios noturnos com Espanha. Já houve várias cimeiras, creio que algumas já com o Sr. Ministro, luso-espanholas. É tema de cimeira ou não voltarmos a ter comboios noturnos entre Portugal e Espanha. O Livre apresentou recentemente uma proposta para incluir trabalhadores no Conselho de Administração, tanto da CP como da IP. O PS chumbou. O Ministro da Economia do seu Governo diz que o modelo do capitalismo europeu que têm os trabalhadores no Conselho de Administração, é o que funciona melhor. Gostaria de ouvir o seu pensamento acerca disso e porque é que não podemos ter na IP e na CP os trabalhadores no Conselho de Administração. E, por último, uma pergunta que já aqui foi feita. Quando é que teremos um plano para o pagamento da dívida histórica à CP? Digo não da
Muito
CP,
obrigada,
mas da verdade
deputado.
À CP, porque é assim que se deve dizer. Muito obrigado, senhor.
Para